Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesse dia 12 de agosto, quarta-feira. Nos estúdios, Silvana e José. Nomeação do Papa para o Brasil. Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Humaitá, no Amazonas, apresentada por Dom Meinhard Franz Merkel. Nesta quarta-feira, o Papa também nomeou o novo bispo para a Diocese, Padre Antônio Fontinelli de Melo, do clero da Arquidiocese de Porto Velho, até agora pároco da Catedral Sagrado Coração de Jesus e ecônomo arquidiocesano. Padre Antônio nasceu em 9 de maio de 1968 em Camocim, no Ceará. Frequentou os cursos de Filosofia e Teologia no Seminário São João 23, em Porto Velho, obtendo o reconhecimento dos títulos, respectivamente, na Universidade Católica de Brasília e no Centro Superior de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Além disso, fez especialização em Metodologia Educativa e Sagrada Escritura. Em 18 de setembro de 1999, foi ordenado sacerdote na Arquidiocese de Porto Velho. Durante o ministério sacerdotal, desempenhou os seguintes cargos: reitor do Seminário Menor Dom Helder Câmara, pároco de São Cristóvão, presidente dos presbíteros junto ao Regional Noroeste da CNBB, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Porto Velho, assessor para as comunidades eclesiais de base do Regional Noroeste da CNBB e também foi professor no Seminário Maior São João 23 da Arquidiocese de Porto Velho, no Centro Universitário Claretiano e na Faculdade de Rondônia, a FARO. Atualmente, era ecônomo arquidiocesano e pároco diocesano da Catedral Sagrado Coração de Jesus, que fica no bairro Caiari, em frente à Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a pandemia de coronavírus na catequese da Audiência Geral desta quarta-feira. O pontífice enfatizou que a pandemia evidenciou a nossa vulnerabilidade e mostrou também que estamos todos interligados. Se não nos preocuparmos uns com os outros, a começar pelos últimos, por aqueles que são mais atingidos, incluindo a criação, não podemos curar o mundo, frisou o Papa. Francisco lembrou o compromisso de muitas pessoas que, nesses meses, estão demonstrando amor humano e cristão pelo próximo, dedicando-se aos doentes, arriscando a própria saúde. Eles são heróis, disse o Papa, acrescentando.
Tuttavia, il coronavirus non è l'unica malattia da combattere. Ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie.
No entanto, o coronavírus não é a única doença a ser combatida. Mas a pandemia trouxe à luz patologias sociais mais vastas. Uma delas é a visão distorcida da pessoa, um olhar que ignora a sua dignidade e a sua índole relacional. Por vezes, consideramos os outros como objetos, objetos para serem usados e descartados. Na realidade, esse tipo de olhar cega e fomenta uma cultura do descarte, individualista e agressiva, que transforma o ser humano num bem de consumo. Contudo, à luz da fé, sabemos que Deus olha para o homem e para a mulher de outro modo, disse ainda o pontífice, enfatizando que Deus nos criou, não como objetos, mas como pessoas amadas e capazes de amar. Nos criou à sua imagem e semelhança. O Papa disse ainda que devemos pedir ao Senhor que nos conceda um olhar atento aos irmãos e irmãs, especialmente aos que sofrem.
Como discepoli de Jesus, não vogliamo essere indiferenti né individualisti, i due atteggiamenti brutti contro l'armonia.
Como discípulos de Jesus, não queremos ser indiferentes ou individualistas, duas atitudes feias contra a harmonia. Indiferente, olho para o outro lado. Individualista, só para mim. Olhar apenas para os próprios interesses. A harmonia criada por Deus nos pede para olharmos para os outros, para as necessidades dos outros, para os problemas dos outros, estar em comunhão. Segundo Francisco, esta consciência renovada pela dignidade de cada ser humano tem sérias implicações sociais, econômicas e políticas. E acrescentou:
guardare il fratello e tutto il creato come dono ricevuto dall'amore del Padre suscita un comportamento di attenzione.
Olhar para o irmão e para toda a criação como uma dádiva recebida do amor do Pai suscita um comportamento de atenção, cuidado e admiração. Assim, o fiel, contemplando o seu próximo como um irmão e não como um estranho, olha para ele com compaixão e empatia, não com desprezo ou inimizade. E contemplando o mundo à luz da fé, se esforça por desenvolver, com a ajuda da graça, a sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas da história. Ele concebe e desenvolve as suas capacidades como responsabilidades que fluem da fé, como dons de Deus a serem postos ao serviço da humanidade e da criação. Ao trabalharmos para curar um vírus que atinge indistintamente todos, a fé nos exorta a comprometermos-nos séria e ativamente a contrastar a indiferença pelas violações da dignidade humana. Essa cultura da indiferença que acompanha a cultura do descarte, disse ainda o Papa. A fé exige sempre que nos deixemos curar e converter do nosso individualismo, tanto o pessoal quanto o coletivo. Um individualismo partidário, por exemplo. Francisco concluiu a sua catequese pedindo ao Senhor para que nos restitua a vista, a fim de que possamos redescobrir o que significa sermos membros da família humana e que esse olhar se traduza em ações concretas de compaixão e respeito por cada pessoa e de cuidado e tutela pela nossa casa comum. A generosidade que transforma vidas na terra de Jesus. Jackson Eppen.
Igrejas que ajudam outras igrejas em uma rede contínua de fraternidade. Essa é uma marca registrada na comunidade cristã em todo o mundo. Mas há uma para a qual a ajuda recebida das igrejas do planeta assume um valor único. É aquela que tem as raízes, as pedras da sua história, os espaços da sua geografia, diretamente no Evangelho. É a Igreja dos Lugares Santos, Jerusalém, Belém, Nazaré, que a cada ano reserva uma ajuda específica assegurada pela coleta para a Terra Santa, recolhida em todas as comunidades eclesiais na Sexta-feira Santa. Um costume não observado esse ano em função da pandemia. Em abril passado, quando a crise de Covid-19 havia transformado em deserto as paróquias de muitos países europeus, tradicionalmente na vanguarda da coleta, o Papa Francisco havia aprovado a proposta de adiar essa coleta de ofertas para 13 de setembro de 2020. Uma data, explica o padre franciscano Francesco Paton, custódio da Terra Santa, escolhida porque é o domingo mais próximo da festa da Exaltação da Santa Cruz, que celebramos aqui em Jerusalém, explicou ele, com particular solenidade, para recordar até que ponto chegou o amor do Filho de Deus por nós, a ponto de dar a vida na cruz pela nossa salvação. Padre Paton ilustra em um vídeo as mil formas que a coleta costuma assumir, uma vez que as ofertas das paróquias e dioceses de todas as latitudes chegam à custódia. As necessidades são de todos os tipos e não dizem respeito somente à manutenção dos lugares santos, da Basílica da Natividade ao Santo Sepulcro. Graças àquilo que vocês, cristãos de todo o mundo, dão generosamente, explica o padre Paton, poderemos apoiar a ação pastoral das paróquias que nos foram confiadas. Poderemos garantir uma educação de qualidade aos mais de 10 mil estudantes que frequentam nossas escolas. Poderemos ajudar as jovens famílias a encontrar uma casa. Poderemos ajudar os trabalhadores migrantes cristãos a se sentirem acolhidos, mesmo que estejam distante de sua pátria. Poderemos estar ao lado das populações atingidas pela guerra na Síria e dos refugiados agora espalhados nos diversos países onde vivemos nossa missão. São tantas as formas de expressar, ao menos uma vez por ano, o apoio, como diria Francisco, à carne de Cristo nos lugares onde Cristo se fez carne por todos. Despertar a consciência ecológica. Este é o apelo lançado pelo cardeal Maurice Piat, Bispos de Port Louis e Ilhas Maurício, em meio à tragédia ambiental de proporções incalculáveis, vivida pelo país banhado pelo Oceano Índico, depois que o navio japonês MV Vacaxio, de bandeira panamenha, encalhou há 2 semanas em Point Desni, uma área protegida perto do Parque Marinho Blue Bay, conhecido por seus corais e diversidade de peixes. Nos últimos 3 dias, mais de 1.000 toneladas de petróleo vazaram do navio para o mar, ameaçando o rico ecossistema banhado por águas transparentes azul turquesa. Cerca de 500 foram recuperadas. O primeiro-ministro das Maurícias declarou estado de emergência ambiental. O cargueiro transportava 3.800 toneladas de combustível e 200 de diesel. Diante desse desastre ecológico, o cardeal Pia exorta a sociedade civil a despertar animada por uma boa consciência ecológica. Esse despertar, diz ele, nos recorda o quão vital é o papel da sociedade civil em um país e como este deva ser levado em consideração pelos líderes econômicos e políticos. O purpurado se diz comovido com o incidente e com o sofrimento vivido pela população local. Muitas famílias estão aflitas pelo cheiro pestilento persistente, enquanto os pescadores e todos os que ganham a vida com o mar passam por sérias dificuldades. Ao mesmo tempo, em meio a tanta dor, o bispo de Port Louis olha com gratidão para as numerosas iniciativas de solidariedade empreendidas pelos cidadãos para salvar o que ainda pode ser salvo. Obrigado a todos aqueles que levaram e continuam a levar em frente as atividades de solidariedade com afinco e perseverança, diz o purpurado. Por fim, dirigindo-se a todos os cidadãos e, sobretudo, aos jovens, o cardeal Piatti exorta-os a não hesitarem a lutar pelo bem de seu país, inscrevendo-se no Ministério do Ambiente para dar sua contribuição para a causa ambiental. Esse desastre ecológico lança uma sombra sobre as atividades econômicas da ilha que dependem do mar. O padre George Cheung, jesuíta que trabalha nas Maurícias, fala aos nossos microfones.
On voit déjà les dégâts qui ont commencé et qui ne sont pas loin, pas près d'être terminés.
Já podemos ver os primeiros danos e ainda não acabou. Os peixes foram atingidos e as praias estão ameaçadas. Estamos em pleno inverno e há um forte vento do sul que empurra os hidrocarbonetos que saem do navio em direção à ilha e ameaça o litoral, as falésias, a fauna e a flora do oceano. E depois, infelizmente, como consequência, está ameaçado também o trabalho das pessoas, quer daqueles que dependem diretamente do mar, como os pescadores, como daqueles que dependem indiretamente, como os trabalhadores da rede hoteleira, ainda que os hotéis não estejam em grande atividade no momento. Mas seu futuro está ameaçado. Isso pode parecer pouco em comparação com a imensidão do problema, mas a população está procurando soluções para remover pelo menos parte da poluição. As pessoas se movimentam para recolher, por exemplo, cabelos, roupas e meias. Pode surpreendê-lo, mas, na verdade, esse material serve para criar uma espécie de cilindros permeáveis muito eficazes para absorver o óleo cru. É um pequeno gesto diante da magnitude do problema, mas a população está fazendo o que está ao seu alcance. Também está sendo recuperada a palha de cana de açúcar e garrafas plásticas, úteis também para a absorção de hidrocarbonetos.
Absorbe.
Panamá, mês dedicado aos jovens. Maria Ângela Jaguraba.
A Conferência Episcopal do Panamá decidiu dedicar o mês de agosto aos jovens, 1 ano e 7 meses depois da Jornada Mundial da Juventude, realizada no Panamá em janeiro de 2019. Numa mensagem de vídeo no YouTube, o presidente da Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal do Panamá, Dom Manuel Ochogavia Barahona, destaca que esses tempos difíceis devido à pandemia da Covid-19 requer a criatividade dos jovens, única capaz de certamente dar grandes respostas aos desafios atuais. O prelado exorta a ir adiante, proclamando a alegria do Evangelho, permanecendo unidos, trabalhando e lutando em favor de muitos jovens que precisam de ajuda. A pastoral juvenil não está em quarentena, ressalta Dom Ochogavia. Queridos jovens, uma nova história está começando e todos vocês são os protagonistas. A Conferência Episcopal do Panamá garante acompanhamento e oração, como uma tocha que ilumina todos os jovens panamenhos. Hoje, mais do que nunca, devemos manter essa luz acesa para dizer ao mundo que Cristo está vivo e caminha ao nosso lado, conclui Dom Ochogavia.
Dos estúdios da Rádio Vaticana em Roma, Silvana e José.